Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos para o nosso trabalho desta terça-feira, 18 de maio de 2021. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de sonhos. E para isso, nós vamos a uma obra autobiográfica. Aliás, essa autora, a Zélia Gattai, ela tinha muitas obras autobiográficas, era escritora, memorialista, e durante mais de 50 anos esteve casada com Jorge Amado. A Zélia Gattai tem uma história muito bonita, filha de imigrantes italianos. A Zélia Gattai era filha caçula. E ela sempre teve, além de notável escritora, foi uma estudiosa e nos deixou obras muito bonitas. Um dos livros de memórias dela foi Um Chapéu para a Viagem, um livro muito bonito. Também de memórias da Zélia Gattai tem O Jardim de Inverno. O Jardim de Inverno é do final dos anos 80. Livro muito bonito. E hoje nós vamos ver um trechinho da obra Anarquistas, Graças a Deus. Essa obra é de 1979. Nesta obra, Zélia Gattai tem um trecho no qual ela trata disso que veremos agora, sobre os sonhos. E não apenas os sonhos, alguns elementos de significados, de entendimentos em torno disso. A Zélia Gattai escreveu: para compensar meus pesadelos, eu tinha o privilégio de sonhar colorido. Estes sonhos coloridos não eram frequentes, mas eram lindos. Eles se passavam sempre em bosques, em prados, em castelos de torres e candelabros, com felpudos tapetes azuis forrando os salões, meus pés afundando neles, sentindo a maciez de seda. Jamais encontrei na vida real azul igual ao dos meus sonhos. Antes de eu prosseguir, alguns elementos aqui de conversação sobre de passagem intermediários. No consultório, algumas pessoas trazem sonhos. E algumas pessoas que trazem seus sonhos, por vezes, dão um grande peso subjetivo ao sonho. Alguns consideram um sonho muito importante, por várias razões, porque às vezes, ao longo da vida, associaram sonhos a coisas bonitas, profundas, mensagens ou advertências para ter cuidado com determinadas coisas ou ainda outras coisas. Por vezes, teorias que estudaram, que dão margem à importância, à relevância, muitas coisas. Quando o sonho surge no consultório, e nem sempre é assim, mas quando surge e há um aprofundamento em torno deles, vários elementos, então, ocorrem. Primeiro, que há pessoas que sonham como a Zélia Gattai, colorido, e lembram de ter sonhado colorido. Alguns têm sonhos muito bem organizados, tão bem organizados quanto a vida fora do sonho, e às vezes até mais, com detalhes muito importantes, cronometrados, muito bem concatenados. Algumas pessoas até chegam a obter respostas de problemas, de coisas, como aconteceu com Albert Einstein, no famoso trabalho dele, no qual, após trabalhar muito e exausto, ele vai descansar e sonha com a resposta que ele vinha buscando. Às vezes o sonho é uma fantasia, não tem uma contrapartida no mundo cotidiano, fora dele. Outras vezes ele está encartado nisso, faz parte disso. Observem, por favor, como é para cada um dos senhores esse elemento do sonho. A Zélia Gattai está nos contando como era para ela, que ela sonhava, vejam os detalhes que ela tinha, os elementos sensoriais, as vivências riquíssimas que a Zélia Gattai tinha com os sonhos dela. E ela mesma acabou de nos dizer que nunca encontrou, vejam como ela coloca, na vida real, azul igual ao dos meus sonhos, vida real. O que será que ela considerava como sonho então? Sonho não era vida real? Sonho é algo à parte da vida real? Observem também como é para cada um dos senhores. Para algumas pessoas o sonho de fato ele é um anexo, não é propriamente, não está encartado na vida real como algo concreto. Mas para outros o sonho é vida real. Não há essa separação. Muito, muito interessante observar como cada pessoa distribui os aspectos de existência. Então ela prossegue nos dizendo, até mamãe foi atacada por essa mania de sonhos durante longo tempo. Ao despertarmos pela manhã, lá estava ela, de plantão. Como é? O que sonharam? Coisa boa? Nós traduzíamos coisa boa por bom apetite. Cada uma contava seu sonho. Mamãe interpretava o sonho de todos. Havia desistido de ouvir Dona Vicenza chegar à conclusão de que a velha sabia muito pouco. Errava demais. Contei um dia à mamãe, com a promessa de que ela não transmitisse à bruxa, o meu sonho colorido daquela noite. A princípio, ela não acreditou na minha conversa. Sonho colorido? Que invenção é essa, menina? Depois de ouvir os detalhes do sonho, chegou à conclusão de que eu não teria capacidade para inventar tanto, nem perdeu tempo na interpretação. Tudo colorido? Bem, só pode ser borboleta. Jogou, perdeu, porque deu pavão. Dos filhos de Dona Angelina, Vera era menos dotada para línguas. Em casa, nossos pais falavam italiano. Nós entendíamos tudo, porém respondíamos sempre em português. Às vezes, por brincadeira, arremedávamos uns e outros em italiano. Vera era incapaz de fazê-lo. Se atrapalhava toda, não dizia coisa com coisa, só fazia todo mundo rir de suas frustradas tentativas. Certa manhã, Vera acordou entusiasmada. Antes que mamãe nos perguntasse pelos sonhos, ela adiantou-se. Mamãe, sonhei em italiano. Em italiano? Surpreendeu-se a mãe toda animada. Vera estava ansiosa para relatar seu sonho. Eu sonhei que Granoli, um vizinho nosso, chegou aqui em casa com uma novidade. Trazia um telegrama na mão. De onde é Gattai? Isso é tudo escrito em italiano que eu li para vocês. De onde é Gattai? Com toda essa cerimônia, quis saber Dona Angelina surpresa. Foi assim mesmo que ele disse, respondeu Vera. Bem neste momento chegou o papai. Seu Granoli entregou-lhe o telegrama. Um telegrama, hein? Mamãe não cabia em si de tanta curiosidade. Um telegrama com o nome de papai e endereçado para a casa de seu Granoli. E de quem era o telegrama? Por que estava endereçado para o seu Granoli? Antes de eu prosseguir, um detalhe. Vocês perceberam como a mãe da Zélia Gattai, como ela fazia com relação ao sonho? Ela não apenas ouvia alguém narrar um sonho, aguardava que a pessoa falasse sobre o sonho, e então emitia um diagnóstico, um prognóstico, um parecer, nada disso. Ela entrava em conversação com o sonho, questionava a pessoa, como ela está fazendo aqui. Não é? O que isso pode ocasionar? Muitas coisas. E para algumas pessoas, isso modifica, inclusive, o sonho. Pode modificar um pesadelo em algo diferente disso, e às vezes até muito bom. Pode levar a pessoa a novas considerações e reflexões, mas para alguns não é assim que isso vai funcionar. Há pessoas que tratam o sonho que tiveram como um quadro pendurado à parede. Não é para mexer. É exatamente aquilo que está cristalizado e não se deve tocar. Outros não se importam e conversam naturalmente. Então, às vezes, a pessoa vai trazer algo similar, ou vai dizer que teve um lindo sonho em que caminhava por um campo de trigo muito bonito, com uma cesta na mão, lá, enquanto o sol descia em direção ao lago. E aí alguém pergunta, e por que você não fez um piquenique no lago? A pessoa pode até construir a partir daí e dizer que não pensou nisso no momento, mas que agora sim gostaria de fazer isso, gostaria de sentar, de fazer um piquenique. E aí coloca novos elementos e outros e outros. Vamos observar como isso acontecia lá na casa da Zélia Gattai, com a mãe, com os irmãos dela, como isso se passava. Ah, e de quem era o telegrama? Por que endereçado para o seu Granoli? Papai não leu o telegrama, ela respondeu. Não sabia ler letras de telegramas. Não sabia, mas como não sabia? Não é tudo a mesma coisa? Protestou Dona Angelina. Pois ele não sabia. Tanto é que pediu ao seu Granoli que o lesse. E seu Granoli leu. Mas de quem era? Desembucha logo. Adivinha, mãe, de quem era? Bem, se era em italiano, só podia ter vindo da Itália, não é? Pois não vinha da Itália. Vera castigava a mamãe. Se não vinha da Itália, então vinha de onde? Sabe de onde, mamãe? Vinha do hospital do Juqueri, vinha do hospício do Juqueri. Então, só podia ser do seu Urbano, marido da Regina. É a única pessoa que conhecemos internada lá. Pois desta vez a senhora acertou, era do seu Urbano mesmo. Um telegrama muito esquisito que dizia assim, e fez uma pausa. Como é mesmo que dizia? Espera, deixa eu me lembrar. Ah, dizia: peste voleste, peste avreste, traditore. Minha mãe do céu, seu Urbano deve estar cada vez pior, coitado. Para tratar teu pai desse jeito, chamar de anarquista, traidor. Ah, mas o sonho ainda não acabou, mamãe, apressou-se Vera. Aí papai ficou furioso, virou-se contra seu Granoli como se o telegrama tivesse sido mandado por ele e disse: ma que cosa mi dici, Raimundo? Ma cosa mi dici, Raimundo? Raimundo? Assombrou-se mamãe. Teu pai devia estar maluco também. Veja só, mudaram o nome do seu Granoli. Ele sabe muito bem que ele se chama Hugo. Foi neste momento que Wanda interveio às gargalhadas e disse: que é isso, mamãe? A senhora está esquecendo que isso tudo foi um sonho? Alguns dos senhores podem achar isso tudo muito esquisito, não é? Puxa, o que havia aí com a mãe da Zélia Gattai? Como é que podia se deixar envolver? Se tratava de um sonho, né? Como é que podia levar tão a sério e ficar indignada e interagir dessa forma? Bem, não pensem, para cada um de nós essas coisas são diferentes, não é? Se seu marido chegar para você e contar que sonhou com uma antiga namorada do tempo do colégio e que ficou muito emocionado por reencontrá-la e se ele falar isso suspirando, com os olhos marejados, talvez você não goste nada, nada, e entenda muito bem as motivações aqui da mãe da Zélia Gattai. Para algumas pessoas, algo que acontece na existência, seja ela um sonho, seja ela uma esperança, seja ela uma saudade, coisas assim, possuem relevância. Entre outras coisas, isso ocorre muitas vezes porque aquele que fala sobre um determinado elemento, para quem fala, para quem está prestando atenção a isso, toma pela totalidade dos elementos, como uma parte do que acontece lá com aquela pessoa, e não uma coisa desvinculada de tudo. Mas essa não é a única explicação, há várias outras importantes. Vamos prosseguir um pouco mais aqui no que a Zélia Gattai está contando. Então a Wanda interveio, né, rindo, dizendo para a mãe que não era motivo nenhum para levar isso tão longe assim. Passado o primeiro momento do impacto, mamãe quase perde o fôlego, de tanto que começa a rir. Aquela Vera era mesmo um número. Como conseguira falar italiano? No sonho, quem diria? O sonho de Vera fora tão importante que mamãe nem quis saber dos outros dois. Passou a manhã toda concentrada, tirando conclusões, querendo chegar ao pivô do enredo. A experiência lhe havia ensinado que o óbvio não prestava para palpites, somente os sonhos bem decifrados davam resultado. Mamãe penitenciava-se de ter deixado de ganhar boas boladas pela pressa, pela preguiça de refletir, quando de um sonho de Wanda e outro de Vera. Depois que Wanda começara de namorico com aquele rapazinho da quermesse do Calvário, andava sonhando coisas estranhas. Sonhara, por exemplo, que passeava com o namorado no Parque Paulista e, de repente, por entre as flores do jardim, saltou enorme serpente. O namorado evaporou-se, ela ficou só, a víbora preparando o bote para atacá-la. Não se acovardando, Wanda agarrou pela goela a cobra, bem perto da cabeça. Precisava ver, mãe, a bocarra que ela abria querendo me morder. Das enormes presas para fora, jorrava veneno na minha mão. Então atirei a cobra longe. Enquanto ela se refazia do golpe, atordoada certamente, eu saí na disparada e aí acordei. Mamãe nem teve dúvidas. Jogou 5.000 réis na cobra. Aquele sonho era bom demais para não dar. E à tarde, ao chegar o resultado, foi aquela decepção. Jacaré no primeiro prêmio. Precipitação minha, única e exclusivamente, lamentou-se ela. Não quis refletir. Wanda não me disse que a serpente tinha um bocão aberto e dentes enormes? Ora, mais claro impossível do que isso. Jacaré puro. De outra vez, ainda um sonho bom de Vera. Uma águia estava voando por cima dos canteiros do nosso jardim. Aí chegou Remo com uma vassoura e de cabo comprido de vasculhar o teto e lutou com a águia, dando vassouradas nela. Deu tantas vassouradas, mas tanta, que ela sumiu. Bem, sonho mais evidente não podia haver. E minha mãe jogou na águia, mas deu galo. Como que foi dar galo? Perguntava a pobre da dona Angelina, desapontada. Foi Maria Negra quem, então, desta vez, deu-lhe a chave da adivinha. Pense bem, dona Angelina, a senhora vê seu filho Remo alguma noite em casa? Por onde é que ele anda todas as noites? Me diga. Ora, certamente ele vai namorar. Remo tem tantas namoradas. E quem tem mais namoradas, hein, dona Angelina? Não é por acaso chamado de galo? A patroa admirou-se de saber da sabedoria da empregada, mas não se deu por vencida. Mas a Águia Maria era o personagem principal do sonho, não era? Neste sonho, dona Angelina, A águia podia até ser alguma namorada em quem Remo quisesse dar o fora. Lembra o que foi que a senhora disse quando aquela mocinha mandou para ele o pijama azul anjinho? Claro que lembrava. Isso tinha acontecido havia pouco tempo. Ela dissera que aquela moça era uma águia que dava presentes para ver e pegava o menino. Maria Negra tinha razão. Com um pouco mais de paciência, teria jogado certo no galo. Desta vez, não cochilaria. Durante toda a manhã ficou concentrada. De vez em quando ria sozinha, lembrando a frase dita pela filha. Ma cosa mi dici, Raimondo? Quanto à frase insultosa, a do telegrama, essa passara para um segundo plano. Mamãe recordara, tratava-se da frase de um drama anarquista em cuja representação ela mesma tomara parte quando meninota. Antes de eu prosseguir, na crônica de vida da Zélia Gattai, quando ela conta das memórias dela, das questões dos sonhos, de como ela vivia, isso parece tão distante do mundo tal qual o conhecemos neste momento. No entanto, isso que ela reporta aqui se esparrama em muitas direções na base do cotidiano. Há pessoas que talvez não levem tão a sério sonhos e nem façam todas essas buscas de relações, etc. Mas para outras coisas se comportam tal qual a mãe da Zélia Gattai se importava com sonhos. Querem ver exemplos disso? Às vezes a gente tropeça nas palavras. Tem dias que eu tenho que ler texto em idiomas diferentes e às vezes eu falo uma palavra que não existe no português e só me dou conta depois, né? Ou alguém me manda: "Ei, professor, que palavra é essa que o senhor disse ali?" Eu me atrapalhei, tropecei numa palavra. Mas algumas pessoas não vão entender assim. Pegam literalmente o tropeço e enraizam o tropeço como se fosse algo relevante, e muitas vezes é apenas um tropeço. Muitas vezes um sonho, assim como um tropeço numa palavra, pode dizer respeito a um movimento de premonição, mas pode também dizer respeito a algo que você viu antes de adormecer, uma música que estava tocando, e aí você sonha com a letra daquela canção, ainda que não entenda francês, pode ser que tenha sonhado com palavras em francês e muitas outras coisas, não é? Então, a exatidão nessas questões não é propriamente o melhor parâmetro de contemplação. Só que tudo isso que eu estou falando nem sempre vai corresponder ao que se passa na vida. Você vai chamar seu marido que está lá na cozinha, porque o jogo que ele pediu para você avisar vai começar. E ao chamá-lo, você troca o nome dele. E aí você se dá conta e já chama o nome correto, e ele vem e diz: "Quem é fulano?" E você diz: "Fulano? Que fulano?" Enrubescendo. Ele diz: "Você me chamou de fulano, eu quero saber quem é o fulano." Você diz: "Fulano não é ninguém." E sua filha, 25 anos, que não tinha nada a ver com o assunto, brincando, mas de uma maneira que não precisava fazer, diz lá, voltando do jardim: "Papai, fulano, o senhor não lembra? Foi noivo da mamãe. Lá no tempo do ginásio, foi noivo." E aí, não sei se seu pai vai querer ver o jogo ou vai querer tirar a limpo algumas dessas coisas com a sua mãe. E às vezes foi porque lá ela viu lá o nome dos jogadores, e não é que exatamente o nome do jogador lá é fulano, um dos que apareceu na TV, e ela só se atrapalhou. Não era nem pensou, nem existia isso. É a primeira vez em 150 anos que ela lembra do ex-noivo dela por conta disso que a filha falou. Porque ela falou apenas porque na televisão estava lá escrito o nome dele. Há que se ter muitos cuidados quanto a essas coisas. Há muitos dilemas aqui. E às vezes pessoas ficam muito impressionadas, sabe? A pessoa vai fechar uma janela, bem naquela hora que ela fechou, queimou a lâmpada que estava no abajur, uma lâmpada novinha. Então ela olha para o abajur, bem na hora que tinha fechado a janela, e embaixo do abajur tem uma correspondência. E aí a pessoa diz, pronto, queimou a luz bem na correspondência enquanto fechava a janela. Isso significa que não era para ler a correspondência. Essas relações, dessas formas, vocês encontrarão muitas vezes. E na clínica isso, nossa, aparece muito, muito, muito. Há que se ter cuidado, claro, né? Ainda mais quando a pessoa diz, doutor, o senhor não acha que isso quer dizer tal coisa, na realidade nós não sabemos, não temos como saber. Vamos pesquisar para ver se é assim, se é de outra forma. Um sonho pode dizer muitas coisas, pode dizer inclusive nada, pode ser um movimento neurofisiológico que a pessoa tem enquanto o cérebro descansa uma parte e pode dizer respeito ao excesso de alimentação antes de dormir, a uma indisposição, a uma felicidade de uma dança que houve antes de dormir, muitas coisas. E ainda estamos pesquisando para compreender melhor muitos dos movimentos psiconeurofisiológicos que ocorrem. A Zélia Gattai está contando como era na família dela, como é que a mãe dela reagia a isso, e que ela achava muito interessante, muito tanto que é que ela colocou nas memórias dela essa parte. Terminando, ela conta. Eu só um pouquinho mudei a página aqui, sem querer. Pronto. Depois, mais alguns sonhos, ela conta uma outra história na qual a mãe diz para ela, vá até o chalé do seu Dantes e ponha 10 mil reais lá, aposte tudo no touro. Entregou o dinheiro rapidamente ao menino antes que se arrependesse de arriscar importância tão alta. Se Ernesto desconfiasse que ela andava jogando no bicho e, sobretudo, tirando o dinheiro das economias, o menino já ia longe com a nota na mão. Mamãe chamou-o. Piccolo, volte aqui. Vamos fazer uma pequena mudança nesse jogo. Ponha 8 mil réis no touro e 2 mil réis no leão. Vá depressa antes que fechem o jogo. Está quase na hora. Ufa, que alívio. Agora respirava completamente despreocupada. Acabara de tirar a fera de sua cabeça, abrir o portão da jaula, soltara o leão. Não eram ainda 4 horas. Somente às 4 chegava seu Dantes ao chalé com os resultados da extração. Quando entrou Tito, o surpreendente Tito, sempre ausente de nossos olhos, mas sempre a par de tudo, brandindo o papelzinho do bicho, seguro nas pontas dos dedos, portão adentro, tomara a iniciativa. Sem dizer nada a ninguém, ao sentir a aflição da mãe e interessado também no assunto, foram a um chalé de loterias, perto do cinema, onde os resultados chegavam mais cedo. Fora de seus hábitos, ele entrou gritando, touro, mamãe, deu touro, touro no primeiro e leão no segundo. Mamãe havia jogado só no primeiro prêmio. Outra falha a corrigir. Nas próximas vezes saberia como fazer as coisas. Mesmo desfalcada de 2 mil réis, desviados à última hora, a bolada fora grande, suficiente para repor todo o dinheiro perdido em seu devido lugar, sobrando ainda para algumas comprinhas e para futuros palpites. Feliz de sua vitória, mamãe voltou-se para os outros filhos. E agora, quero que me digam se Vera é ou não é um colosso. Durante toda a vida, a admiração de mamãe por Vera só fez aumentar. Não encontrava outra expressão capaz de defini-la. Vera é um colosso. Essa é a parte da autobiografia da Zélia Gattai, na qual ela se reporta diretamente aos sonhos. Há outras passagens, mas aquela que se estende bastante é esta. Chegamos ao final da nossa oficina, das nossas histórias inspiradoras de hoje.